direitos fundamentais, com Alberto Tapiocci.
Quinta-feira, a coluna Direitos Fundamentais já está no ar aqui na CBN Amazônia Rio Branco. Claro, nosso parceiro Alberto Tapiocci já está com a gente. Bom dia, Tapiocci, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Richard. Bom dia, Kelvis. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio CBN Amazônia Rio Branco. Tudo bem, Richard?
Tudo tranquilo aqui nas expectativas para o Natal. Mas Tapiocci vai trazer para a gente aí seus comentários, sua análise jurídica aí sobre um assunto que rendeu muito, bastante polêmica, que foi a soltura do ex-governador lá do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Tapiocci, fica à vontade.
Então, Richard, como é que pode um condenado pela justiça, né, a mais de 430 anos de prisão por graves crimes de corrupção, ser simplesmente liberado para ir para casa? Eis o que muitos brasileiros aí se perguntam acerca da soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Uma decisão que foi por maioria, formada no STF na semana passada, no dia 16, com um voto decisivo de desempate por parte do ministro Gilmar Mendes. Apenas para rememorar aí o caso, Sérgio Cabral, ele teve a sua prisão preventiva decretada em 2016 pelo então juiz Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato, por esquema de corrupção nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj. De lá para cá, o ex-governador foi alvo de outros 25 processos, todos decorrentes da mesma operação, que lhe renderam aí 5 ordens de prisão do tipo cautelar, ou seja, aquela que é decretada antes do fim do processo, sem uma condenação definitiva. Dessas prisões, com a última decisão do STF, 3 foram revogadas, mediante condições que foram impostas ao réu, e 2 foram convertidas em prisão domiciliar. Sérgio Cabral, então, ele vai responder ao restante dos processos do conforto do seu lar. Esse caso fez aí reacender 2 questões que são sempre debatidas no Brasil, quando o tema envolve prisão de pessoas que praticaram crimes. A primeira é quanto à utilização de prisões do tipo cautelar. Aí nós precisamos lembrar do que diz a nossa Constituição Federal e a legislação vigente. Segundo o nosso texto maior, Richard, a regra é a da liberdade. Ninguém pode ser levado à prisão ou nela ser mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Além disso, diz o Código de Processo Penal que as medidas cautelares, entre as quais nós temos aí as prisões preventiva, temporária, podem ser aplicadas para se garantir o resultado de uma investigação, que é quando o criminoso demonstra ter poderes para atrapalhar a investigação, para garantir a ordem pública e a ordem econômica, que é o caso da liberdade do acusado ser tão gravosa que essas 2 circunstâncias, a ordem pública e a ordem econômica, podem se mostrar em perigo se você manter aquela pessoa em liberdade, e para garantir a aplicação da lei penal. Quando você tem aí um temor, né, de que o criminoso possa se evadir para não responder pelos seus crimes. Ocorre que esses tipos de prisões, elas são de caráter temporário e só podem ser mantidas enquanto forem estritamente necessárias. É assim que os nossos tribunais sempre interpretaram o conjunto de normas que rege essa matéria. No caso da prisão temporária, ela tem um prazo muito curto, que é de 5 dias, prorrogados aí por mais 5 dias. Se o caso envolver crimes hediondos, vai para 30 dias prorrogáveis por mais 30. Já no caso da prisão preventiva, ela não tem uma limitação máxima, somente uma obrigação legal ao juiz para que ele reavalie as condições a cada 90 dias. O que quer dizer que, enquanto os fundamentos da preventiva estiverem presentes, ela pode ser mantida. Entretanto, no caso de Sérgio Cabral, esses fundamentos, eles vinham sendo mantidos há mais de 6 anos, o que, conforme disse o ministro Gilmar Mendes, já se caracterizava em verdadeira antecipação da pena, o que não é permitido por nossa Constituição. E aí nós vamos para outro debate, que também é sempre reacendido nesses casos, que é sobre a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Conforme se sabe, durante aí muitos anos, prevaleceu o entendimento da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Aqui é o debate sobre a possibilidade ou não de se antecipar a aplicação da pena. Como a gente sabe, desde 2019, com um placar bem apertado, de 6 a 5, o STF passou a considerar que a prisão antes do fim total do julgamento de uma pessoa não autoriza, não há autorização para aplicação imediata da sentença. A gente deve aguardar o fim do processo, porque a Constituição ela afirma peremptoriamente que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Em ambos os debates, Richard, o que está em jogo é o respeito a direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. E ninguém haverá aí de discordar que a liberdade é um dos direitos mais essenciais do cidadão. Diante dos desafios, e aí nós temos, né, de um lado, direitos fundamentais, e do outro, nós temos aí os desafios institucionais que o Brasil possui no combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Ver um Sérgio Cabral ser solto, assim como em outros casos de réus confessos que cometeram graves crimes, é um tapa na cara do cidadão comum, que sente que a justiça parece não funcionar para quem tem dinheiro e poder. Seria aí o crime uma via que compensa, né? Deve passar na cabeça de muitas pessoas essa pergunta. Entretanto, ainda que se entenda que o sentimento de injustiça é natural em casos assim, nada faz valer a pena combater crimes, por mais graves que sejam, se o Estado não respeitar as suas próprias leis. O devido processo legal, que é o que acaba envolvendo todo esse debate sobre a aplicação dos diversos tipos de prisões, é um dos mais comezinhos, é um dos mais fundamentais, principais direitos que separa um Estado do Vale Tudo, um Estado de justiçamento, um Estado de justiceiros, daquele Estado que está realmente fundado na democracia e no direito. O Estado, ele é escravo da lei. No tocante aí aos criminosos, cabe a esse mesmo Estado o dever de aprimorar seus instrumentos de persecução penal, para que se tenha uma investigação e um julgamento cada vez mais céleres, e assim se busque aí o sonhado equilíbrio entre a garantia da lei, da ordem na sociedade, e do outro lado, o respeito aos direitos fundamentais dos seus indivíduos. Richard.
Tapioci, muito bem pontuado, cirurgicamente pontuado, sempre com a sua competência. Muito obrigado, Tapioci, mais uma vez. Já aproveito para desejar um Feliz Natal e até a próxima oportunidade.
Um Feliz Natal para você também, Richard, Kelvin e a todos os nossos ouvintes. E até a semana que vem. Grande abraço.
Tchau, tchau.